Ótimo, obrigado, estou a chumar. 20 para 1, saio daqui. Dá para, se fores 20 para 1, muita salva. Muito. Está bem. Perdão. Desculpe, estou a tirar do lugar.
Não sei porque eu entendi, é preciso também.
Muito bom. Não, não, pode deixar. Esconder isto aí.
Se ganhar e com o dinheiro.
Só muito brevemente para dizer que vamos retomar os nossos trabalhos com uma apresentação do Observatório da Aviação Portuguesa que vai estar a cargo do professor Dr. Pierre Gibbon-Tiff, que já apresentarei, e posteriormente, logo a seguir, o professor Dr. João Calpas, que presida este observatório. O professor Dr. Pierre Gibbon-Tiff é doutorado em Sociologia e Direito, é professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, ISCTE, leciona atualmente cadeira de Sociologia e Sociologia do Direito, sendo corresponsável do mestrado Novas Fronteiras do Direito. Também se atividades ativas da Universidade Autónoma de Lisboa, na Universidade de Geneve, na Universidade do País Vasco, Bilbao, San Sebastião, Vitória, e tem uma vasta atividade de investigação e obras publicadas em Portugal e no estrangeiro, e é, desde 2005, coordenador do Observatório da Aviação Portuguesa, em conjunto com o professor João Copas, como disse, e com a doutora Marta Tavares de Almeida, que aqui também já foi referida e que está aí, alguns. Está ali nessa fila agora. Ao lado do Sr. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que também saúda, assim como o Sr. Presidente da CAD e várias outras entidades. Tem a palavra o Sr. Professor Dr. Pierre Gibbon-Tiff.
Obrigadíssimo, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Professor Gomes Canutilho, Professor João Calpas, Professor Alexandre Sousa Pinheiro, minhas senhoras, meus senhores. Eu gostaria, antes de começar, de antecipadamente apresentar as minhas desculpas por provavelmente que sair um pouco rápido desta sessão, porque tive que conciliar esta intervenção com um compromisso no estrangeiro e devo não perder o meu avião. Passando ao essencial, queria começar por dizer o muito grande prazer que eu tenho em participar neste trabalho dedicado à qualidade da legislação como universitário e como cidadão, ou mais precisamente, como se dizia até alguns anos atrás num documento que gostei muito de ter, cidadão estrangeiro, porque, e isso ficou muito claro nas reflexões do professor Gomes Canutilho, a legislação, ou melhor dizer, uma certa forma de legislação, é um componente insubstituível do Estado de Direito Democrático. Isto ligado, aliás, a estas características da legislação que o professor Gomes Canutilho recordou. Eu sublinhava uma, que é que a legislação deve ser emanação do soberano, o que implica que o soberano conheça a sua obra e possa acompanhar como esta obra é produzida. Ora, as condições deste conhecimento da legislação e deste acompanhamento da feitura das leis encontram-se hoje em dia desafiadas e, por isso, refletir a qualidade da legislação é uma tarefa urgente para bem do futuro do Estado de Direito Democrático. Eu vou apresentar a parte mais técnica, no fundo, do trabalho do Observatório da Legislação Portuguesa que a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tomou a iniciativa de lançar agora há 3 anos. Queria recordar brevemente o enquadramento institucional deste projeto. Saberão que a Faculdade de Direito tem um centro de investigação, o CEDIS, onde funciona o nosso observatório, onde podem encontrar-nos na internet e onde podem encontrar, nomeadamente, o boletim que o observatório está a editar, e vejam a minha intervenção de hoje como, no fundo, um complemento a esta informação que qualquer cidadão já hoje pode encontrar. Como disse, eu vou focalizar a minha intervenção num dos instrumentos de trabalho mais específico do Observatório, talvez, de facto, o instrumento central neste projeto, que é uma base de dados, em termos técnicos, uma base de dados relacional da legislação portuguesa. É esta ferramenta que eu vou apresentar, sucessivamente, recordando em que contexto é que estamos a trabalhar, quais são os nossos objetivos, qual o estado dos nossos trabalhos. Tentarei brevemente explicar, muitos já saberão como isto funciona, como é que esta base de dados funciona, mostrarei alguma amostra dos nossos resultados e concluirei com, aproveitando a oportunidade deste encontro para fazer um balanço provisório do nosso trabalho. Contexto, disse, estamos a montar uma base de dados, acrescentei, relacional da legislação portuguesa. É evidente que estamos a fazer isto cientes de que existem várias outras bases de dados em rigor da legislação acessíveis para todos nós e recordo 4 das mais importantes que seguramente a maior parte de vocês utilizam com alguma regularidade e, estando neste lugar, cabe-me naturalmente recordar que nesta matéria tem prestado nesses últimos anos tem levado a cabo nesses últimos anos notável de irregularidade no som que não controlo de divulgação de, não só dos diplomas que a Assembleia produz, mas de todo o processo que conduz a esses diplomas, uma informação fantástica, se me permitem o adjetivo, para o investigador, talvez ainda mais do que para o cidadão, para quem talvez já seja muita informação. Ora, o nosso objetivo é outro, não é o mesmo que essas informações que evoquei brevemente. Nós não pretendemos, isto já é oferecido, a nossa vocação não é dar acesso à matéria jurídica nos seus diplomas individuais. A nossa ambição é fornecer uma visão de conjunto. Todos nós estamos habituados a consultar o direito português, mas todos nós já sentimos a texto no qual este diploma se insere. E é deste contexto que pretendemos produzir. Mais especificamente, através desta visão de conjunto, poderemos alcançar resultados mais específicos que foram entre os que motivaram, os que lançaram este observatório. Um consiste em captar melhor onde, quando, com que frequência é que se teve efetivamente o cuidado de mobilizar os instrumentos de avaliação legislativa na produção do direito. Tivemos a preocupação em, através desta imagem que iríamos fornecer do direito, se possível animada, dar uma noção do que chamei aqui a variabilidade do direito, e tínhamos entre as nossas preocupações também a de apreciar em que medida as normas de regulamentação eram cumpridas e dentro de que prazos. Isto, de facto, entretanto, tem-se tornado uma preocupação partilhada por vários dos que têm uma intervenção determinante nesta matéria. Tenho que recordar aqui os relatórios que a própria Assembleia da República está, nesses anos, a produzir precisamente sobre esta questão, e tenho que recordar o sistema de controle dos actos normativos que o Governo lançou há pouco. Nesta matéria, portanto, não somos os únicos, mas, e aí é que está uma vocação adicional desta ferramenta, embora existam outras bases de dados que, no seu conteúdo, provavelmente quase tudo que a nossa contém também contém, só que a tratam de outra maneira, mesmo que essas outras bases existam, faz sentido que um observatório universitário, não governamental, se dote de meios de conhecimento próprios que possam, no fundo, funcionar como uma instância de controlo, verificação, confrontação com a informação acessível através de outra. Uma ferramenta de conhecimento autónomo, e permito-me completar agora esta noção de conhecimento com uma muito breve digressão um pouco mais sociológica. Estamos a captar a tentar captar na sua globalidade o que o Diário da República publica. Ora, esta realidade, o que se publica no Diário da República, se pensarmos bem, corresponde a realidades muito diferentes e pode remeter para trabalhos de investigação muito diferentes, reflexões de fundo muito diferentes. E recordo quais são, no fundo, as três realidades que se cruzam, de alguma maneira, no Diário da República. Naturalmente, o Diário da República pula direito, e no Diário da República encontramos o discurso jurídico português, e interessa-nos caracterizá-lo enquanto discurso. Já darei alguns exemplos disto. Mas, isto foi referido em várias ocasiões pelo professor Gomes Canotilho, o direito, hoje em dia, mais talvez do que noutras épocas, é uma ferramenta privilegiada de atuação do Estado, é um instrumento mobilizado nas políticas públicas, e, estudando o Diário da República, encontraremos uma manifestação de como o Estado atua. Quem quiser saber como o Estado atua, terá que consultar também o Diário da República, de preferência, talvez, com uma ferramenta um pouco diferente da que lhe permite chegar simplesmente a determinados diplomas individualmente. E, finalmente, o Diário da República destina-se a circular, destina-se a ser lido por especialistas, mas também por cidadãos. Como é que o leem? Como é que esta matéria chega ao cidadão? Ela própria é organizada, formulada, em alguma medida, na perspectiva desta comunicação, e, portanto, também esta comunicação é algo que captamos com o nosso instrumento. Isto é, como dizemos, entre investigadores e muitos de nós, isto é work in progress, isto é um trabalho que seguramente exige muito ainda no futuro e exigirá, provavelmente, em alguma fase, depois de uma devida avaliação, de ser dotado, talvez, de meios mais elaborados do que o são atualmente. E para vos dar uma noção do avanço deste trabalho, recordo brevemente o que já fizemos. Portanto, a base contém completos os anos 2002 a 2007. Já tivemos a ocasião de submeter os dados de 2002 a 2005 a uma análise muito aprofundada que foi possível publicar na revista Legislação e utilizamos parte desses dados, confrontando-os com os dados que outras fontes nos fornecem para produzir anualmente agora este boletim do Observatório da Legislação Portuguesa que, como viram logo no início desta minha apresentação, se encontra acessível em linha com facilidade. Saíram dois números. O terceiro número, começamos com o número 0, o número 2, em outubro de 2009. Resta, no entanto, como disse, trabalho, naturalmente, continuar a introduzir dados e procurar recuar no tempo também, e um trabalho, esse no fundo mais exigente, de reverificação dos dados introduzidos, de aprofundamento da análise, de identificação de questões que necessariamente terão que também por outros meios, não vamos ficar amarrados aos nossos ecrãs, é preciso ir para a Imprensa Nacional Casa da Moeda, é preciso ir para os gabinetes ministeriais para perceber melhor os prazos que observamos, os volumes legislativos que verificamos, etc. E, finalmente, estamos a desenvolver uma cooperação com o estrangeiro que tem sido efetiva com franceses, alemães e, neste momento, os resultados do nosso trabalho também poderão integrar um projeto americano de conhecimento, do estudo empírico, do conhecimento da lei. Queria agora, e os entendidos perdoar-me-ão, descrever muito brevemente o essencial do funcionamento desta base de dados. Eu disse, é uma base de dados relacional, isto é, os seus dois elementos principais são, por um lado, uma tabela, de que aqui esbocei apenas um cantinho modesto, uma tabela na qual registramos um conjunto de informações sobre cada diploma que analisamos. Insisto, não registamos o conteúdo do diploma. O conteúdo podem acedê-lo através de outros meios. Mas um conjunto de características deste diploma, as datas todas do seu processo de elaboração, o seu volume, a sua estrutura de artigos, a presença de anexos e um campo que é essencial na nossa perspectiva introduzir, a matéria tratada. O outro componente da máquina é uma tabela que registra essa, não as informações específicas de diplomas individuais, mas sobre entre diplomas. Os diplomas remetem e a ordem jurídica vive deste relacionamento entre os diplomas. A base de dados funciona duas tabelas, sendo a tabela de diplomas duplicada por um procedimento de que não vou agora dar pormenores, como as tabelas são relacionadas, podemos imaginar, um diploma que, por hipótese, um diploma, ou regulamenta, digamos, um diploma 4, um diploma 1, são exemplos, isto, as dados, isto poderá ser extraído de uma nova tabela, entre muitas que se poderão produzir destas duas tabelas de base, onde reencontramos, na forma simples de uma tabela a duas dimensões, as informações que, através da base de dados relacional, na realidade configuram uma nuvem hipercomplexa de diplomas interligadas uns com os outros. O pensamento que me assaltou durante a feitura desta base de dados é este, talvez saibam que muitos dos autores clássicos da sociologia se celebrizaram pelas tabelas com que aligeraram os seus livros, e assusta-me a ideia do aspecto de livros de Talcott Parsons ou de Habermas se tivessem conhecido as potencialidades das bases de dados. Aprofundaria apenas uma variável determinante na base, que é naturalmente esta. Estamos a falar de relações entre diplomas. A variável naturalmente mais importante de relacionamento é o tipo de relacionamento, e recordo, chegamos a isolar quatro tipos que nos pareceram suficientemente distintos uns dos outros. O diploma seguinte pode revogar o anterior, o diploma seguinte pode alterar, o diploma seguinte pode regulamentar o anterior, precisando a matéria normativa, e finalmente podemos ter casos mais inocentes de simples menções. E são estas quatro relações que têm jurídica. Isto em termos mais técnicos tem este aspecto. Os especialistas aqui encontrarão no fundo o fundamento técnico da base de dados. O que eu queria dizer enquanto mostro este slide um pouco técnico demais talvez, é que uma das reflexões curiosas das observações curiosas que se fazem ao desenvolver este trabalho é que os juristas anteciparam as bases de dados informáticas que funcionam pela identificação dos seus registros, exatamente como o direito há vários séculos funciona pela maneira como os diplomas são individualizados e identificados de maneira unívoca. A ordem jurídica é uma base de dados que o Access não teria inventado ele próprio. Esta base também nos permite, portanto, no momento que os dados estão introduzidos, podemos abrir várias consultas que estamos aqui a criar, onde aparece o que está na base, neste caso, um exemplo onde se discrimina o conteúdo da base em função da categoria dos diplomas. Peço uma especial atenção à menção ilegível do fundo da página. Essa menção insiste no facto de isto ser o retrato atual do que está na base, com que em cada solicitação vão ser exigidos de uma melhor qualidade dos dados. Brevemente, algumas observações que podemos retirar com esta ferramenta, sendo que, repito, ainda outras informações podem encontrar no boletim da legislação portuguesa, onde nomeadamente encontrarão tabelas que estamos a produzir com a ambição de as reproduzir no longo prazo, comparando a legislação portuguesa adoptada em aplicação, o volume da legislação portuguesa adoptada em aplicação do direito europeu, comparado com o volume da legislação promulgada em aplicação do direito nacional, que é um dado que dá, de facto, outro fundamento à discussão sobre a europeização da nossa realidade nacional portuguesa. O que aqui se mostra vai, no fundo, na continuação de reflexões que foram tecidas pelo Sr. Vice-Presidente da Assembleia na abertura diz respeito à questão que se costuma qualificar de inflação legislativa. Quisemos, naturalmente, tentar medir esta inflação. Mas, ao tentar medi-la, verificamos que é uma noção muito mais difícil de se captar do que poderíamos pensar no momento em que denunciamos, porque convém denunciá-la, naturalmente, a inflação legislativa. Porquê? Porque há, naturalmente, um certo número de diplomas por ano e isto são muitos diplomas. Bom, mas há que acalmar-se pelo menos numa medida que é, entre esses diplomas, há um conjunto de diplomas que, em rigor, não poderemos considerar como aumentando a matéria normativa, regulamentando a vida dos portugueses. Em rigor. E o mais conhecido dos que leem o Diário da República são todas as portarias que dizem regime cinegético nas várias regiões do país. E com isto já temos um número um pouco mais suportável. Que naturalmente tem que ser revisto também porque boa parte dos diplomas que foram publicados durante o ano correspondem a diplomas que foram revogados, que teremos que substituir. E vários diplomas que foram publicados, em rigor, não significam mais um diploma, mas uma alteração a um diploma que já existia. E subtraindo tudo isto, bom, chegamos mesmo assim a um número que, nesses cálculos que fizemos, nos aproxima de um diploma novo em rigor. Aumento líquido por dia útil. Bom, deixo-vos este cálculo para as reflexões que terão que ser, repito, aprofundadas na base de números sobre uma maior duração e de uma reflexão mais aprofundada ainda sobre o que em rigor significa aumento da matéria normativa. Uma outra maneira de nós nos orientar no conjunto da matéria jurídica que nos pareceu interessante tentar é, a partir desta caracterização do conteúdo dos diplomas, ter alguma noção do que é pelo direito português. Naturalmente, não nos limitamos a esta dezena de escritores. Por debaixo destes 10 escritores hierarquizados, temos uns 100 escritores de importância intermédia e várias centenas de escritores mais detalhados que compusemos na base de comparações com recolhas sistemáticas de leis de outros países, nomeadamente a Alemanha e a Suíça. Descritores que, aliás, teríamos imenso gosto em comparar com descritores utilizados nas bases que existem em Portugal, que não são tão fácil de acesso como seria desejável. E temos aqui alguma noção de como se distribui materialmente o direito publicado nestes últimos anos em Portugal, onde, naturalmente, o sociólogo só pode notar a importância que alcançaram as questões de infraestrutura e de ambiente. Talvez o mesmo trabalho feito há 50 anos atrás tivesse revelado uma muito maior importância da economia e da proteção social. Isto é algo que esperamos poder, daqui a alguns anos, mostrar-vos. E para voltar a algumas das questões que evoquei à partida e que provavelmente serão ainda retomadas pelo meu colega Sr. João Caupas, fomos também ver a questão, no fundo, da estrutura desta nuvem legais, tentando identificar os nós de particular importância, ou seja, os diplomas legais que dão lugar a mais legislação. E, como não podia deixar de ser na época recente, o texto mais que se destaca aqui é naturalmente o Código do Trabalho, ultrapassado de facto por dois outros diplomas, mas que tem, cujos diplomas de aplicação têm um estatuto diferente de propriamente matéria normativa acrescida, são os planos de ordenamento municipal, no caso da Decreto-Lei 380-99, e são as portarias que instituem comissões de proteção das crianças em aplicação da Lei da Proteção de Crianças e Jovens. E, finalmente, a tal mutabilidade das leis, e mostro-vos este exemplo, os mais, naturalmente, ordenámo-los por diplomas que mais frequentemente foram alterados, e salta para a primeira linha dois dos diplomas que mais diretamente interessam aos cidadãos, que foram, nesta fase recente, alterados entre umas 3 e 4 vezes por ano o cidadão que acompanha esta produtividade. E com isto ilustrei, espero, algumas potencialidades desta nossa ferramenta. Para terminar o balanço, a nossa vocação principal em associação à cadeira de Legística da Faculdade da Universidade Nova era utilizar esta ferramenta para a avaliação legislativa. E, efetivamente, o que vemos com esta ferramenta não são tanto o pormenor dos problemas de legislação, mas sim com a visão de conjunto que nos permite, por exemplo, ver em que região da ordem o direito leva mais tempo a ser aplicado, em que região da ordem os artigos de lei são mais longos, podemos apontar para zonas problemáticas que convirá estudar melhor. E uma segunda virtualidade em termos de avaliação legislativa é esta: para alimentar a base, estudantes da Faculdade de Direito têm este trabalho, que não é um trabalho ligeiro, é um trabalho pesado, mas que tem realizado com um empenho que é muito motivador para os coordenadores. Foram ao Diário da República, em papel para não esgotar a vista, e progressivamente transferindo toda a informação destes diplomas para a base de dados. Neste trabalho, inevitavelmente, surgem problemas, menções pouco claras, menções de textos sem a sua referência legal, através de uma designação que nem consta do título do diploma, o cidadão que vai encontrar o texto a que se referem. Estes nossos colaboradores têm, portanto, que fazer as buscas necessárias nas bases existentes e, nesse trabalho, defrontam-se com os problemas que outros cidadãos também encontram quando procuram um texto legal. Alterações nos interfaces, comandos determinantes que não aparecem no lugar onde seriam de esperar, e outros problemas que prejudicam a legibilidade do direito em linha. Naturalmente, além da legislação, poderemos retirar desse nosso trabalho elementos que poderão ser úteis para a própria legislação, a implementação do direito e a comunicação da matéria legal, nomeadamente pela possibilidade que temos de comparar a legislação entre matérias, entre sectores governamentais, identificando, aqui falei, das good practices, que poderão ajudar a melhorar de maneira geral o nível do trabalho legislativo. E, finalmente, isto confesso que é algo que, creio, é uma perspectiva que desse a sublinhada, ao ter identificado os diplomas pelo seu conteúdo, com a possibilidade que a base oferece, neste momento já, de fornecer uma fotografia do direito atualmente em vigor, a totalidade do direito atualmente em vigor, temos o necessário, no fundo, para pensar na construção, de que se fala já há vários anos, de uma recolha sistemática das leis, de uma systematische Gesetzessammlung, como os alemães e os cantões suíços se orgulham de ter, retomava aqui um conjunto de reflexões que o professor Gomes Canotilho nos expôs na sua intervenção sobre o fascínio que todos nós sentimos há uns anos atrás, quando se começou a falar de informática nos arredores do direito. Abriam-se perspectivas fantásticas, utopias, e uma das utopias é a utopia do direito que se organiza sozinho. Uma utopia que calhava bem onde a organização humana ainda não tinha passado, já não é necessário. Entretanto, os vários interessados já tiveram a oportunidade de verificar que o conhecimento humano necessita de uma organização humana. Lá haverá que avançar. E, finalmente, não queria terminar esta intervenção sem referir o contributo deste trabalho, além da legislação, que para o cidadão que interessa mais, permitam-me que termine com uma nota mais universitária. É um trabalho que lança desafios também à teoria e à ciência do direito e queria assinalar em particular estes dois desafios. Um é que encontramos fenómenos que ilustram problemas, uns bem conhecidos, mas não medidos, como, por exemplo, a Europa, ou fala-se, e muito bem, do facto do direito cada vez menos assemelhar-se a uma pirâmide em que tudo remete para a legislação superior até a Constituição e tornar-se uma rede onde cada diploma se relaciona com muito mais do que apenas o diploma superior e poder mostrar empiricamente, medir como um processo histórico. E, finalmente, uma questão que não nos ocupa muito no dia-a-dia da doutrina jurídica, mas para quem fala, por exemplo, de infração legislativa, tem que interessar o que é que entendemos por lei no sentido da palavra. A priori é simples, mas verificamos que a fronteira entre a decisão individual e a norma geral e abstrata é, diria, inexistente. Temos que traçar qual o critério. Este é um desafio que a base nos lança. E, finalmente, é evidente que... aqui antecipei... Já foi dito. Finalmente, juntei dois que acho que vinham bem juntos... Naturalmente, um desafio da base é o desafio da interdisciplinaridade. Já falámos aqui, e só posso apoiar esta chamada, é absolutamente indispensável estreitar a colaboração entre juristas e especialistas das ciências sociais e económicas. Isto é fundamental, deve-se fazer no Estado, como já se faz nas empresas e noutras entidades não estaduais, e naturalmente deve pensar-se também na interdisciplinaridade entre juristas, aliás, e cientistas sociais, de um lado, e os que praticam a informática, a ciência da informação. É fundamental para que a informática possa ser efetivamente colocada ao serviço do direito e para que as virtualidades, até intelectuais, da informática, beneficiem ao direito. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, professor Divertif, pela sua exposição, por um conjunto de coisas novas que ele mostrou. De facto, a fúria legislativa deve ser descontada uma série de coisas como essa, digamos, das criações das comissões de pressões menores e as coisas sinergéticas e os planos municipais, etc. É verdade. Vem do Diário da República, mas não é bem, não é bem, ou não deve ser incluído na folha legislativa. Vou dar a palavra ao professor Dr. João Calpas, que é doutor em Direitos, estou em Lisboa, Boston, Paris e Madrid, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, na qual também exerce as funções de diretor e da Universidade Autónoma de Lisboa. Nestas e também na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa ensinou as disciplinas de introdução ao estudo de Direito, Direito Administrativo, Direito Internacional Público, Ciência da Administração e Ciência da Legislação. Tem estado ligado a diversas reformas importantes, entre as quais sobressai a elaboração e a revisão do Código de Procedimento Administrativo, tendo desempenhado as funções de Alto Comissário Adjunto contra a Corrupção e coordenado o grupo de trabalho encarregado pelo 14º Governo Constitucional de estabelecer o quadro legal relativo ao provisionamento eletrónico do Estado. É desde 2005 coordenador do Observatório de Legislação Portuguesa, em conjunto com Pierre Guibertif e Marta Tavares de Almeida, que já, como já referido, é autor de várias obras que salientam os direitos fundamentais dos trabalhadores da Constituição, introdução ao direito comunitário, à administração periférica do Estado, estudos da ciência da administração, introdução à ciência da administração pública. O professor Calpas, este ano acho que ainda não sucedeu, mas costuma nos mandar cá os alunos assistir em direto, digamos, a fases do processo legislativo. Com a colaboração também da professora Marta Tavares da Beira. Muito obrigado, professor. Até a palavra.
Muito obrigado, senhor deputado Alvaro de Castro, que cumprimento, naturalmente, na qualidade de presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e a quem agradeço o convite. Uma pequena correção, já não sou diretor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, sei as minhas funções em fevereiro e estou de licença sabática, graças a Deus.
São coisas que às vezes ainda estão na internet e às vezes...
Exatamente. Eu espero que a minha sucessora já tenha atualizado a página da internet. Cumprimento também Vossas Excelências, os senhores deputados, os senhores magistrados, os senhores professores, os meus companheiros de mesa, também alguns amigos que aqui vejo, o senhor presidente da CAD, o doutor José, que está aqui à minha frente, a doutora Marta, enfim, os estudantes, naturalmente, que aqui estão presentes e reconheço várias caras familiares. E, em geral, naturalmente, as senhoras e os senhores que tiveram a bondade de aqui vir. Tenho muito gosto em participar na apresentação a Vossas Excelências do Observatório de Educação Portuguesa, criado pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, no âmbito do seu Centro de Investigação e Desenvolvimentos sobre Direito e Sociedade, criado em 2005 e financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e já por duas vezes avaliado por esta instituição, em ambas, com a classificação de muito bom. O Observatório tem-se revelado uma experiência muito interessante. Como aqueles de Vossas Excelências que possuem formação jurídica sabem, a investigação científica na área das ciências jurídicas é, entre nós e por tradição, individual e orientada para a obtenção de graus académicos, situação bem distinta da que ocorre em muitas outras áreas científicas. Por outro lado, as ciências jurídicas, tais como as escolas de direito as ensinam, têm uma outra tradição, qual seja a de se ocuparem quase exclusivamente do sentido do direito que é e não do direito que se pretende criar. A hermenêutica dos textos jurídicos é o seu clímax. As preocupações com o direito que deve ser são habitualmente reservadas a politólogos, sociólogos, antropólogos e economistas. O mais longe que os juristas vão é até ao elemento histórico da interpretação da norma, socorrendo-se aí do íter procedimental legislativo os chamados trabalhos preparatórios. Houve, em função do peso destas tradições contrárias, que ultrapassar dúvidas e dificuldades para o que se julgou adequado constituir uma equipa muito diversificada, integrada por docentes de duas faculdades da Universidade Nova de Lisboa, a de Direito e a de Economia, e de uma outra instituição universitária, o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresa, compunham-na três doutores em Direito, em Sociologia Jurídica e em Economia, e uma investigadora, que foi praticamente a responsável pela introdução em Portugal dos estudos sobre logística, dirigindo ainda hoje a única revista da especialidade que se publica entre nós, que é a doutora Marta Tavares Almeida, aqui presente. A estes quatro elementos se foram juntando estudantes do curso de licenciatura e do curso de mestrado, no envolvimento de discentes num processo de investigação absolutamente incomum e inovador na área da investigação jurídica. O objetivo essencial que presidiu à criação do Observatório foi o de proceder ao estudo de alguns aspectos da metodologia de preparação da lei e do procedimento legislativo. e desde logo se percebeu que uma importante área da atividade do Observatório haveria de consistir na construção de um acervo informativo sobre a atividade legislativa que viesse a constituir a base empírica indispensável dos futuros estudos. Na verdade, para se poderem elaborar estudos sobre o estado da legislação, ou seja, para se averiguarem aspectos como da utilização das diferentes espécies legislativas, a duração média da vigência das leis e a frequência das suas alterações, a relação entre a produção legislativa e o programa do Governo, o cumprimento do dever de regulamentação das leis e muitos outros, é indispensável deter e tratar adequadamente dados quantitativos. Uma relevantíssima parte dos trabalhos do Observatório passou, pois, pela construção de uma base relacional de dados legislativos. Os debates metodológicos relativos a esta foram intensos e prolongados, suscitando problemas de que o meu colega Pierre Vivantif vos deu já sumariamente conta. Uma vez fixados os pressupostos metodológicos, seguiu-se o trabalho incansável dos estudantes, que leram e analisaram milhares de diplomas legais, transformando-os em fichas concebidas para possibilitar diversos cruzamentos de dados e variados tipos de apuramento. Deste trabalho se deu conta nos dois números do boletim do Observatório já publicados e referidos. Seguiram-se os ensaios do aproveitamento de tal massa de informação como suporte de textos de investigação. Foram até agora produzidos, pelo menos do próprio Observatório, dois artigos, um da autoria do professor Pierre Vivantif e outro redigido por mim próprio, ambos publicados na revista Legislação Cadernos de Ciência da Legislação, números 46 e 47, respectivamente. E digo redigido, referindo-me ao meu trabalho, porque se tratou de uma obra coletiva, só possível graças aos esforços conjuntos de investigadores e estudantes. Limitei-me, na verdade, a ser apenas uma espécie de relator desse trabalho. E dou-vos conta brevemente dessa experiência. Tínhamos elegido três temas: as alterações ao Código do IVA, as leis da alteração legislativa no período 2002-2006 e a transposição de diretivas comunitárias no mesmo período. As razões das escolhas foram, como demos conta, diversas. No primeiro caso, tratava-se do diploma legal que mais vezes fora alterado no período de análise, como se viu no quadro que o Pierre aqui vos apresentou. No segundo, pretendeu-se observar o número, o âmbito material e o destino das autorizações legislativas pedidas pelos três governos que se sucederam neste período. No terceiro, pretendeu-se apurar o zelo efetivo colocado pelo legislador nacional na incorporação do direito comunitário. Os resultados obtidos foram interessantes relativamente aos dois primeiros temas, nem tanto quanto ao terceiro. Apurou-se que o diploma legal objeto de maior número de alterações no período de análise fora, como vos disse, o Código do IVA. O que não deixa de ser curioso, já que uma tal lei deveria, segundo toda a lógica, constituir um exemplo de estabilidade legislativa. Na verdade, é nele que se apoiam e parametrizam as decisões estratégicas dos contribuintes, especialmente das empresas, decisões que tomam como certas as regras legais que incidem sobre a atividade económica. A mudança rápida e imprevista destas regras ameaça a capacidade dos contribuintes de planear a sua atividade, sujeitando-os a inflexões perturbadoras desta. A conclusão que pudemos extrair da análise feita foi no sentido de que seria perfeitamente possível concentrar a produção legislativa em matéria tributária no mesmo momento do ano legislativo, por ocasião da aprovação do Orçamento do Estado, procedendo simultaneamente a todas as alterações à legislação tributária, que seria assim revista numa base anual. As vantagens que esta produção legislativa planificada teria para os destinatários, cidadãos e empresas, bem como para a própria administração fiscal, seriam inegáveis. Conhecimento mais fácil das normas aplicáveis, maior rigor na previsão dos encargos fiscais e mesmo das próprias receitas, enfim, acréscimo de coerência da legislação, o que significa, seguramente, melhor qualidade desta. Quanto ao segundo tema, podemos concluir, através de uma análise exaustiva, que os atrasos ocorridos na publicação de diplomas autorizados eram essencialmente das responsabilidades dos governos, que ao aprovarem os diplomas autorizados próximo do final dos prazos previstos nas leis de autorização, provocaram atrasos irrecuperáveis na respectiva publicação. Estes são apenas alguns exemplos de utilização da base de dados do Observatório. Esta pode servir de base a muitos outros estudos e pode também ser melhorada de forma a possibilitar outros estudos sobre legislação. Posso imaginar, e Vossas Excelências provavelmente também, questões muito interessantes para cujo esclarecimento podem ser elaborados estudos aproveitando os dados constantes da base do Observatório e também da base de dados da própria Assembleia da República, relativamente ao trabalho deste órgão de soberania. Entre parênteses, vos direi que há ainda uma outra base de dados, a prevista na resolução do Conselho de Ministros 197 de 2008, no âmbito do chamado SCAN, que é gerida pelo SEJUR, na presença do Conselho de Ministros. Mas a ideia que nos ficou da leitura das disposições é que se destina exclusivamente ao uso do Governo. Se for assim, é pena. Os cidadãos ficam muitas vezes com a sensação, justa ou injusta, de que a aprovação de um regime jurídico, nomeadamente pela Assembleia da República, quer se trate de proposta de lei do Governo, quer projeto de lei subscrito por deputados, resulta de negociações e transações mais ou menos complexas, tendo frequentemente o resultado a que se chega, pouco a ver com o texto inicial. De resto, o Sr. Vice-Presidente, da sua primeira intervenção, sugeriu precisamente isto mesmo, que isto acontecia. Será assim, ou poderá, em alguns casos, ser assim, quando é desencadeada uma iniciativa legislativa, nomeadamente pelo Governo, pelo Grupo Parlamentar da maioria, encontram-se estabelecidos limites estratégicos para os resultados a atingir, sob a forma de plataformas de recuo, consubstanciando as cedências máximas relativamente ao projeto ou proposta inicial, que, caso sejam ultrapassados, justificam a decisão de não legislar, ou, pelo contrário, tudo depende um pouco do acaso dos compromissos táticos, podendo mesmo ocorrer que a intenção legislativa seja completamente desvirtuada e, não obstante, consiga concretização? No caso de existirem parâmetros para o diploma a aprovar, a partir dos quais deixará de haver interesse em legislar, esses parâmetros decorrem, ainda que imprecisamente, do programa do Governo ou são fixados ad hoc em função de objetivos políticos de curto prazo ou mesmo de estratégias pré-eleitorais? As negociações entre grupos parlamentares visam a obtenção de consensos alargados, de alguma forma procurando melhorar a qualidade das normas e ampliar a previsível aceitação da lei, buscando como que a maximização dos efeitos normativos do ato legislativo, ou, ao contrário, satisfazem-se ou resignam-se com o estabelecimento de compromissos pontuais suscetíveis de assegurar a aprovação da lei, e, sobretudo nos casos, esta hipótese, em que os governos carecem de apoio parlamentar e maioritário, sem cuidar de saber se dessa forma ainda valerá a pena aprovar a lei, aprovar aquela lei, são tudo perguntas. Dito por outras palavras, a negociação parlamentar, que é um vetor fundamental de qualquer regime democrático, acrescenta alguma coisa à iniciativa legislativa, ampliando-a e melhorando-a, ou antes redula ao máximo divisor comum, por vezes demasiadamente insignificante para justificar a própria iniciativa. Eis uma pista interessante para um futuro aproveitamento das bases de dados da Assembleia da República e do Observatório. Mas podem conceber-se outras. Uma delas especula sobre o tempo legislativo, sobretudo o tempo das iniciativas legislativas do Governo. É frequente ouvir-se dizer que as iniciativas legislativas do Governo, em geral dos Governos, apresentam características distintas quando se consideram as primeiras e as segundas partes dos respectivos mandatos. Uma legislação com maior propensão para a imposição de providências de caráter restritivo, suscetíveis de enfrentar a oposição dos eleitores, durante a primeira parte do mandato. Uma legislação mais simpática, suscetível de ser mais bem recebida pelos eleitores, durante a segunda parte. Seria interessante verificar se esta convicção corresponde à realidade, ou se, pelo contrário, não passa de um preconceito. Poderia multiplicar os exemplos. Espero, contudo, que estes cheguem para convencer Vossas Excelências do interesse do tratamento de dados empíricos relativos à legislação e dos benefícios, em termos de qualidade legislativa, que podem advir, nomeadamente, do aprofundamento dos trabalhos do Observatório. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor João Calpas, pela sua intervenção sintética, mas muito assertiva e com alguns exemplos muito interessantes. Dou então a palavra agora, e por último, para depois ver se ainda fazemos algum tempo de debate, ao mestre Alexandre Sousa Pinheiro, que é mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, que é assistente da mesma faculdade, onde se encontra a terminar a dissertação de doutoramento sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Ele foi membro da CNPD, que é consultor principal do SEJUR, e que assegura a componente de logística formal na pós-graduação que se realiza na Faculdade de Direito de Lisboa. É, portanto, um especialista nesta área também da logística, com quem, aliás, já tenho trabalhado em diversas ocasiões, especialmente em sessões organizadas para esta Assembleia, precisamente tiradas para os PALOP, não é? Tem a palavra o mestre Alexandre Sousa Pinheiro. É um gosto tê-lo presente também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Assembleia da República o convite que foi formulado. Cumprimento todos os presentes, cumprimento os membros da mesa. E gostava de tomar um bocadinho o ritmo da intervenção do Sr. Professor Gomes Canutilho e dizer que, por momentos, vos peço que imaginem que estamos numa reunião de normófilos anónimos e que eu me identifico como Alexandre Pinheiro, jurista clássico. Portanto, nesta reunião de normófilos anónimos, é assim que eu me vejo, obviamente tendo em atenção os aspectos que a modernidade traz e estudando as matérias da proteção de dados e da privacidade, são muitas as novidades e muitos os desafios que são colocados às formas tradicionais de regulação e até às formas tradicionais de interpretação e às formas como o direito constitucional tem sido construído. Portanto, estamos numa era de desafios, mas aquele aspecto que me preocuparia mais hoje seria o da visibilidade da legislação. O da visibilidade da legislação. E por isso considero muitíssimo importante e muitíssimo interessante a criação do Observatório, a existência do Observatório, o trabalho desenvolvido e aquilo que nos foi mostrado hoje. Os dados empíricos permitem-nos chegar a conclusões para além daquelas que os senhores professores apresentaram, mas que são por vezes inusitadas e até falsas curiosidades. Por exemplo, um dos elementos que, através de um estudo pessoal, uma das conclusões a que cheguei, é que é extraordinário o número de diplomas que ou são publicados ou entram em vigor no mês de agosto. Portanto, isto tem que ver com o fim do período de verão, com os meses de junho e julho, com os trabalhos parlamentares ou governamentais a terminarem, com o período de promulgação, com o período de referenda e depois calha um período intenso de publicação ou de entrada em vigor com os períodos normais de vacácio durante o mês de agosto. Portanto, é só uma curiosidade esta que se pode facilmente extrair da utilização dos critérios científicos que foram apresentados e com elementos bem mais válidos do que esta curiosidade. Mas pode-se ir muito longe na análise daquilo que vale o direito dentro de um ordenamento jurídico, neste caso, dentro do nosso ordenamento jurídico. O problema dos atos legislativos é também um problema que não pode ser desligado do problema da normatividade. Um dos mitos que existe, e é um dos temas que eu gostaria também de apresentar, é exatamente o do excesso legislativo. É um mito. Eu penso que isto é um mito. O excesso legislativo é um mito e o professor Gomes Canutilho, na sua intervenção, forneceu-nos bons argumentos para perceber porque é que é um mito. É porque a legislação é necessária dentro de um Estado que persegue políticas públicas e que não está confinado à concepção de códigos globais, onde a matéria-chave ou a matéria fundamental das disciplinas jurídicas se encontrava. Portanto, há aqui mudanças de paradigma que obrigam a mudanças também de pontos de vista sobre aquilo que é muito e sobre aquilo que é pouco. O muito quantitativo tem que levar em consideração aquilo que é qualitativamente desejado dentro de um Estado que conhece algumas, ou conhece as adjetivações que o professor Gomes Cantilho referiu e outras que eventualmente possam resultar da nossa investigação e da nossa imaginação. Em primeiro lugar, gostava de também... Em primeiro lugar, não é em primeiro lugar, é já num lugar avantajado. Gostava de tecer algumas considerações prévias sobre a questão legislativa em Portugal. É que no nosso país nós temos um quadro normativo legislativo que não é comum, ou que não é pelo menos análogo ao de outros Estados nossos parceiros na União Europeia. Ou seja, nós temos uma relação Governo-Assembleia da República, uma relação do tipo normativo lei-decreto-lei, que é absolutamente distinta de outros casos onde a legislação governamental é ou objeto de ratificação, peço desculpa, ou objeto de autorização. Portanto, nós temos um sistema legislativo, que aliás é um sistema legislativo que não é sistema de produção de atos legislativos, que não é original na Constituição de 76, que é um sistema que provém da Constituição de 33 e que, no fundo, acabou por vigorar e por vingar no momento da Constituição, no momento constituinte de 76, por duas razões. Esta é a minha posição e pode ser considerada discutível, mas é a posição que advogo, por duas alianças contra a natura. Uma grande desconfiança relativamente ao Parlamento. Outra, a herança e o quadro mental em que estavam formados os juristas que fizeram a Constituição de 76. Portanto, o governo ser um legislador normal, habitual, e ser quantitativamente o maior legislador dentro do nosso sistema, está ou pode explicar-se por estas duas razões, pode explicar-se por outras, mas também por estas duas razões, ou seja, pela origem e formação dos nossos juristas no quadro da Constituição de 33 e por um momento de desconfiança muito forte, até historicamente afirmado em relação à Constituição de 1911 e ao parlamentarismo republicano, relativamente à instituição parlamentar. Posteriormente, as revisões constitucionais têm vindo a fortalecer o Parlamento, nomeadamente ampliando as zonas de reserva de competência legislativa. Ora bem, isto leva-nos a pensar num aspecto. Se nós quisermos disciplinar a atividade legislativa, e este é um aspecto importante, a disciplina da atividade legislativa, há um caminho que não pode ser seguido, que é o da concentração da competência legislativa no Parlamento. Este já foi um caminho apresentado em textos da doutrina portuguesa, textos, alguns deles com 10, 15 anos, o reforço do Parlamento para que houvesse um maior escrutínio e uma maior disciplina legislativa, mas este quadro constitucional que temos não permite que pensemos no Parlamento como uma fonte imediata, de racionalização da legislação no ordenamento jurídico português. Agora, pensando nos atores que se desenvolvem, ou que desenvolvem ou que se desenvolvem no palco da atividade legislativa, é inevitável pensar na necessidade de governo e Assembleia da República, ou Assembleia da República e Governo, se pautarem por critérios mínimos de uniformização, critérios mínimos de harmonização naquilo que são as regras que dizem respeito ao procedimento legislativo, aqui ao procedimento legislativo formal. Ou seja, é positivo que se contribua ou que se caminhe no sentido de uma identidade metodológica do ato de legislar. Não, reparem, do ato de produzir da fase de produzir o ato normativo, porque, por um lado, estamos dentro de um Conselho de Ministros e aqui estamos dentro de uma Assembleia. Num lado temos um princípio de solidariedade, do outro lado temos um princípio de contraditório. Portanto, nunca será a mesma coisa. Mas uma metodologia seguida para a obtenção de um resultado normativo, essa deve ser tanto maior quanto possível. E isto parte do princípio que os métodos ligados aos mecanismos redatoriais e às avaliações de necessidades, que o professor Gomes Cantilho também referiu, ganhavam muito em estar integradas dentro do que pudesse ser um Estatuto Comum de Legislação que pertencesse à Assembleia da República e ao Governo. E aqui penso que se conseguíssemos chegar aqui, chegaríamos a um ponto muito importante de disciplina legislativa. É este ponto de disciplina legislativa permitir-se-ia também chegar com a formação de um corpo especializado de legistas, de um corpo especializado de gente que trabalha na escrita redatorial. Isto é absolutamente fundamental. E aqui não se vai perguntar às pessoas qual é a inclinação política ou partidária que elas tenham. É evidente que a objeção de consciência vale para tudo, também vale para redigir atos normativos. Portanto, poderá, não se pretende que exista uma construção em que quem redige está absolutamente fora daquilo que é o conteúdo normativo. Agora, é importante também termos em consideração que, atendendo ao enorme número de leis existente, ao enorme número de atos legislativos existente, é necessário dar-lhes visibilidade. É necessário torná-los aptos para uma captação por parte do cidadão. Porque senão o que nós vivemos é num sistema em que dizemos algo que está nos códigos civis, que a ignorância da lei a ninguém aproveita, e depois é inevitável que, mesmo dispondo de textos, mesmo dispondo das fontes, as pessoas não tenham acesso à legislação. É um acesso falso, é um acesso opaco à legislação. Isto obriga-nos a pensar nas formas de redação e nas formas de apresentação dos próprios atos normativos. É evidente que, se nós virmos como estão construídos os nossos atos normativos, por articulado, destinam-se também a facilitar a percepção do texto. Agora, não é apenas este o objetivo pelo qual nós nos podemos ficar. Chegar a um ponto onde a legislação da Assembleia do Governo possa ser pautada por um mesmo quadro de princípios, por um mesmo quadro de regras formais ou até materiais de análise, e esquecendo a forma como o direito vai ser apresentado. Não creio que esta possa ser a resposta final para o problema da visibilidade. Há um problema muito forte que diz respeito à consolidação da matéria jurídica, à consolidação daquilo que é produzido em termos jurídicos. Retomando um pouco aquilo que já foi afirmado, não vivemos numa época de grandes códigos, nem de grandes produções que possam estar ou possam oferecer com pouquíssimas alterações resposta àquilo que a sociedade exige. Vivemos, e em tempos de crise isso é mais necessário ainda, vivemos momentos em que a necessidade pública de intervenção é grande. E a necessidade pública de intervenção pode fazer-se por várias formas e por várias fontes. Não tem que ser feita normativamente, mas sendo feita normativamente, pode ser-o feita não necessariamente através da aprovação de atos legislativos. Pode haver outras alternativas. A portaria é uma alternativa. Agora, não são as portarias sinergéticas que hoje saíram mais três, penso eu, que esgotam quase que o conteúdo útil do Diário da República. Agora, relativamente à legislação, à consolidação, perdão, não basta dizer vamos consolidar, não basta dizer isto. Isto é muito pouco. O que é necessário é criar regras através das quais, regras que são aprovadas pelo legislador, que são aprovadas, neste caso, em termos parlamentares, e através das quais o próprio legislador se autodiscipline, de modo a evitar, por exemplo, que uma iniciativa legislativa possa comportar 3 ou 4 ou 5 alterações a atos distintos e em que, muitas vezes, não se encontra uma relação entre esses atos. Esse é um dos elementos que torna dificilmente visível a legislação. O abuso de uma iniciativa para, através dela, nós chegarmos à introdução de 3, 4, 5 alterações ao ordenamento jurídico. Ora bem, nada disto é ilegal, nada disto é inconstitucional, portanto, não estamos a falar propriamente no domínio do desvalor do ato, mas estamos a falar no domínio da relação do legislador com o cidadão, na relação do poder público com o cidadão. E este é um ponto que é muito importante para que nós, em termos de logística, possamos obter resultados, e aqui, em termos de consolidação, que é um dos capítulos da logística, nós possamos chegar a um ponto importante onde seja efetivamente dado a conhecer o conteúdo do direito. Eu agora permitir-me-ia pedir para muito rapidamente apresentar quatro slides de PowerPoint, e em relação a um deles é um pequeno desafio também às pessoas que se preocupam com o direito constitucional, neste caso, ao professor Gomes Canutino.
O Dr. Alexandre de Sousa Pinheiro não começa a falar. Eu queria pedir às pessoas que pretendam, nós vamos ter um tempo de debate de 20 minutos, digamos assim, não será muito, mas porque é uma hora, enfim, vamos lá ver, 20 minutos é meia hora, o máximo. Portanto, as pessoas que estiverem a fazer perguntas, agradecia que durante esta parte final da intervenção do mestre Alexandre Pinheiro, se pudessem dirigir ali àquela mesa onde estão alguns assessores. Muito obrigado.
Já está? Mais à frente possível.
Está
bem.
Ora bem, depois da posição que o Sr. Professor João Cauper bem apresentou sobre o Observatório da Justiça,
esta matéria torna-se mais fácil de... Ou seja, pode, num ato de consolidação em termos formais, ou seja, num ato em que é o próprio órgão legislativo que aprova, serem incluídas novas alterações ou alterações de numeração, no sentido ascendente, ou a inserção de novos elementos acompanhados de letra maiúscula. Ou seja, basear-nos em todas as potencialidades que um Diário da República eletrónico pode ter, aproveitando a possibilidade de se encontrar numa rede aberta e de lhe introduzir diretamente este conjunto de alterações, fazendo, obviamente, ou assinalando qual é o diploma que vai proceder às alterações. Este é o ponto que eu penso ser basilar para chegarmos a uma melhor legislação, sem passarmos sem subirmos estas escadas. É difícil falarmos seriamente numa melhor legislação e numa melhor qualidade legislativa no nosso país. Parlamento, Governo, órgãos legislativos, e já agora os órgãos legislativos regionais, pautados, obviamente que não por uma agenda política, não por uma agenda legislativa, mas por métodos e processos comuns de execução, de redação de atos normativos. Isto é absolutamente possível, isto não é utópico, como costuma dizer-se, basta que haja vontade, basta que haja interesse em prosseguir esta aproximação. Ora bem, isto pode levar à origem de leis de... Podemos caminhar no sentido de consolidação propriamente ditas ou até de consolidação. Será uma nova categoria legislativa. Nós não temos isto. A lei de consolidação enquanto instrumento autónomo não existe no ordenamento jurídico português e pensamos que haveria essa vantagem. No caso parlamentar, a introduzir-se uma lei de consolidação, esta matéria não teria necessariamente que ser reforçada pelo procedimento, ou seja, ter uma maioria agravada ou ter regras de iniciativa própria, mas podia ser aprovada nos termos gerais. E a necessidade de introduzir alterações futuras à matéria consolidada teria que ser feita no próprio ato de consolidação. Ora bem, o que se pensa é o seguinte: a concentração legislativa, tal como está exposto, obrigaria necessariamente em alterações à Constituição. E essas alterações destinar-se-iam, primeiro, na criação da figura de lei de consolidação. Portanto, este seria o primeiro passo, criar a figura da lei de consolidação. Esta lei de consolidação teria que dispor de valor reforçado. Caso contrário, não consolidaria nada. Caso contrário, o efeito de valor, ou o efeito de consolidação, perder-se-ia. Por outro lado, seria necessário dizer-se que qualquer alteração à consolidação devia ser feita no próprio ato de consolidação. Ou seja, não seria possível, através de um número 23, número 2, englobado ocultamente ou às ocultas num ato normativo que não versa diretamente uma matéria, fazer-se uma ou proceder-se a uma alteração a um determinado ato legislativo. Portanto, este é um quadro normativo que, enfim, ponho à consideração para pensar numa melhor qualidade do direito apresentado e numa maior visibilidade daquilo que é o direito aprovado pelos órgãos de soberania. O sistema que se propõe é, digamos que é o aproveitamento, não direi máximo, porque isto nunca se pode dizer, mas é um aproveitamento muito razoável daquilo que o mundo digital pode trazer para a informação jurídica. Portanto, este ponto é importante na medida em que se queira transformar ou dar mais visibilidade àquilo que é produzido pelos órgãos de soberania que têm a competência para aprovar a legislação. E despeço-me. Muito obrigado pela vossa participação.
Diz o professor Calpas, já estamos mais na ligação à economia no domínio de Euribor. Isto sobe e desce, sobe e desce. Bom, eu tenho aqui 5 pessoas que querem pôr questões. Vou pedir que as questões sejam breves, as respostas, obviamente, também devem ser breves. Tenho, portanto, a doutora Ivone Cordeiro, que é a Comissão de Direitos Humanos e Ordens dos Advogados, a doutora Susana Brito, a doutora Marta Tavares de Almeida, a doutora João Ramos e o doutor António Delicato. Bom, primeiro então, a doutora Ivone Cordeiro, da Comissão de Direitos Humanos e Ordens dos Advogados. Preferencialmente, se dirigir a um orador em concreto, agradecia que dissesse, senão nós aqui resolveremos. Muito obrigado.
Obrigada. Eu não me dirijo propriamente a nenhum orador em concreto, porque mais que uma pergunta, eu quero deixar um protesto. E que é o seguinte, vários oradores se referiram à necessidade da produção de leis, articular os vários saberes e as várias competências. Uma forma dessa articulação se fazer será certamente a audição obrigatória das entidades que devem ser ouvidas nesse processo. E o que se verifica, infelizmente, é que essa audição obrigatória não tem passado, muitas vezes, de uma mera fachada. E, portanto, deixo aqui esse lamento, porque já que é uma necessidade ouvir os destinatários das leis, então que se ouça realmente e que não se finja ouvir. Relativamente à intervenção do professor Pierre Guibentif e do professor Coppers, eu fiquei bastante satisfeita por saber que existe essa base de dados relacional da legislação portuguesa que não conhecia, e acho que a existência dessa base de dados merece ser divulgada. Por fim, e muito rapidamente, o professor João Coppers referiu a falta de estabilidade legislativa, que é um facto, penso que todos a conhecemos e a lamentamos, creio eu. E não percebo como é que se pode dizer perante isto que a aforia legislativa é um mito, já que nós somos constantemente alvo dessa aforia legislativa, seja qual for a fonte da legislação. Fúria que muitas vezes nos leva a abordar a lei mais primeiro pelo bom senso e depois então lá resolvemos pegar na lei para ver realmente o que é que temos. É o que tenho para dizer. Obrigada.
Muito obrigado, doutora. Começo pela parte, digamos, que diz respeito à comissão a que preside. É claro que a comissão não é a Assembleia da República toda, mas de qualquer maneira é a primeira comissão, e a primeira comissão passam por lá do processo legislativo mais de metade, para não dizer 60% ou 70% do processo legislativo. Começava audições obrigatórias. O seu bastonário vem cá amanhã, por exemplo. Amanhã de manhã vem cá. E, portanto, nós ouvimos em qualquer processo, por exemplo, que tenha a ver com a justiça, obrigatoriamente, o Conselho de Magistratura, que esteve aqui, o Conselho de Ferreira Girão, o Presidente do Conselho de Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República, ordens de advogados, e, em circunstâncias que têm a ver com a vida e com o trabalho deles, os sindicatos, as associações sindicais, os magistrados, quer de um, quer do outro, mas mesmo quando não tem a ver com questões laborais, se eles nos pedem, nós ouvimos. Ouvimos a Associação de Mulheres Juristas, ouvimos a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, até recebemos aqui no anterior Presidente, por exemplo. Agora, estas são as audições formais, das quais, em muitas circunstâncias, resultam alterações. Mas ouvimos porque todo o processo é aberto. Se a doutora estiver com atenção e entrar hoje no site, no sítio da primeira comissão, mas das outras também, encontra todo o processo, desde o momento em que a iniciativa entrou, desde que ela deu aqui a entrada, às propostas sucessivas que se vão fazendo em sede de especialidade, se ela passou à especialidade, até ao decreto final. Até ao decreto final, para aprovar. Tudo isso está online. E está nesses últimos 4 anos, como é natural, quer dizer, não podia estar no tempo em que não havia internet. Tudo isso está. A lei das armas, o Governo queixou-se que se atrasou bastante, por exemplo. Sabe porquê? Porque tivemos de ouvir, porque fomos aqui sobrecarregados às tantas com milhares e milhares de e-mails, e tivemos de ouvir as sessões dos caçadores, dos do paintball, de outros cujo nome agora não me recordo, mas que eram entidades diferentes, coisas que tinham a ver com a utilização desportiva de certo tipo. Portanto, eu acho, doutora, com todo respeito, e que é muito pelos advogados que eu sou e que tenho a minha situação suspensa por uma questão de princípio neste momento, né? Portanto, há vários anos desde que fui para o Governo, né? Mas mesmo quando saí mantive a situação suspensa. Creio que é um bocado excessivo dizer que é uma fachada às audições. Porque as leis são trabalhadas, digamos, com o seu bastonário, até, repare, ainda não chegou cá, até já estamos alertados que o bastonário nos quer aqui impor leis não sei quê, não é? Ainda não chegou cá. Mas toda a gente já diz que ele quer impor. Não! Nós ouvimos os operadores judiciários, representantes dos magistrados, Conselho de Magistratura, representantes do Ministério Público, o Procurador-Geral, que é o Presidente, mas pode vir outra pessoa qualquer, às vezes traz outras pessoas. E ouvimos o bastonário dos advogados, que também pode vir, como já veio nas ocasiões, com quem muito bem quiser. E ouvimos depois outras sessões da sociedade civil, que às vezes nos solicitam. As mulheres juristas, por exemplo, é um caso que me estou a recordar, mas há outra situação. E isso faz-nos muitas vezes mudar de opinião, doutor. Muitas vezes. Agora, nós não cedemos, ou procuramos não ceder, à política do lobby, que não está, aliás, instituído no nosso país. Isso não cedemos. E, portanto, nós somos o legislador. E mesmo errando, aliás, estamos aqui hoje a dar o peito, dizendo, está bem, erramos, mas vamos cá ver como é que se faz melhor. Portanto, eu, com todo respeito, peço-lhe desculpa, mas acho que dizer que as audições não têm nenhum interesse, eu digo, vamos continuar a fazê-las, vamos continuar a fazê-las, são abertas, demoram horas e horas. Se a doutora alguma vez teve a oportunidade de não estar num tribunal, de estar no escritório, olhar para o canal Parlamento, nesta primeira comissão, vê audições que começam às 3 da tarde, com diversos intervenientes, não é? Mas às vezes só com um, e que se prolongam até às 7, 8 ou 9 da noite. A última que aqui tivemos, na semana passada, na última terça-feira, começamos a trabalhar às 3 e acabou às 9 da noite. Audições, olha, era o professor Ferreira Girão e o Labrego Lúcio, por exemplo, que aliás trouxeram uma série de matérias que até foram notícia no dia seguinte. Agora, isto é fachada. Há melhores processos. Eu sei que há melhores processos. Que é o processo opaco e fechado. Opaco e fechado. Porque, repare, além do mais, o que a Assembleia aqui faz, em regra, o Governo também já fez. Mas isso, a nós, do nosso ponto de vista, não nos desobriga de fazer isso mesmo. Como legisladores que somos, e alterando muitas vezes coisas que vêm do Governo. Porque, como sabe, grande parte da iniciativa é a iniciativa do Governo. Bom, mas, enfim, há outras questões que a doutora pôs, não sei se é exatamente uma é dos mitos. O Sr. Professor Alexandre Pinheiro.
Muito obrigado. A questão do mito é um elemento qualitativo, essencialmente. Há muita legislação, é um facto. Claro que há muita legislação, isso basta consultarmos bases de dados, basta consultarmos também os jornais oficiais para verificarmos que há muita legislação. Agora, o que se pergunta é, no tipo de Estado em que nós vivemos, no tipo de o tipo de estruturas que criamos, nomeadamente prestacionais, nomeadamente de caráter social, até que ponto é que não se justifica uma alteração e a criação de novos institutos ou de novas figuras jurídicas. Por outro lado, são tempos de uma imensa velocidade, estes em que nós vivemos hoje. Portanto, já não são os tempos relativamente estáveis e ordenados onde foi possível produzir códigos. Hoje, a necessidade de uma alteração legislativa é muito maior ou muito mais premente em muito menos tempo do que o era há anos atrás. Por isso, o mito aqui é mais uma forma de dizer que ela é necessária. Muita da legislação que existe, ela é muita, mas é necessária. Há uma que é desnecessária e que é fruto de má técnica. Isso é sem dúvida nenhuma. Mas muita dela é necessária. E a preocupação que tenho, enquanto pessoa preocupada com estas questões do direito e da relação do direito com a sociedade, é que ela seja facilmente acessível às pessoas, não só aos profissionais do direito, mas também a quem queira saber, a quem queira, se quiser consultar o código do IVA e saber quanto é que é previsível que pague de IVA, ter um acesso fácil àquilo que está em vigor. Portanto, é esta a resposta. Obrigado.
O professor João Copas quer também dizer alguma coisa?
Eu gostava já agora de aproveitar a oportunidade. Eu não tenho uma visão exatamente coincidente com a que está subjacente a esta resposta. É um pouco diferente. Eu acho que há duas coisas que deviam ser distinguidas. Por um lado, é o problema da quantidade da legislação, por outro, da frequência da alteração da legislação. São dois fenómenos diferentes com explicações diferentes. Dentro da quantidade da legislação, também há que fazer uma subdistinção. É que há casos em que a quantidade da legislação é ditada pela própria natureza do Estado, de resto, como o professor Gomes Cantuito referiu, isto é, há, por exemplo, funções de direção económica que, em tempos de aceleração, como os que nós vivemos, tornam necessárias intervenções com maior frequência. E há até intervenções de caráter urgente, impostas por circunstâncias excepcionais e que podem levar a alterações da lei. No que diz respeito à quantidade da lei, o que me preocupa mais é não tanto a quantidade das leis, mas a extensão de cada lei. O que eu acho que é frequentemente excessiva em Portugal é a extensão das leis. Eu dou dois ou três exemplos. Eu sou um adepto do minimalismo legislativo. Todas as leis que até hoje fiz foram pequenas e o legislador acrescentou sempre qualquer coisa. às vezes acrescentou muita coisa, dobrou o número de artigos, por exemplo. Eu recordo-me que fiz o projeto de legislação relativo ao domínio público, tem 100 e poucos artigos, mas que fossem essa, todas as sugestões, teria mais 200, naturalmente. Eu recordo-me, por exemplo, fui o autor material dos estatutos de, novos estatutos da Universidade Nova de Lisboa, que tem 36 artigos, menos de metade de qualquer outra universidade pública portuguesa. Eu sou adepto de leis pequenas, muito à maneira dos anglo-saxónicos, que legislam curto, não têm esta tendência para leis muito grandes. Mas, enfim, mas isso é uma questão de gosto, é uma questão de cultura. As leis continentais normalmente são maiores do que as leis de tradição anglo-saxónica. Já quanto à frequência, há outra questão. Aí é que eu acho que seria possível introduzir alguma racionalidade, porque há múltiplas alterações da mesma lei. Eu dei-vos o exemplo que acho extraordinário do Código do IVA. Quer dizer, alterar o Código do IVA 16 vezes no mesmo ano, mesmo considerando que 4 dessas alterações, penso eu, se a memória não me falha, traduziam a transposição de diretivas comunitárias, mas ficaram outras 12, aparentemente, à cadência de uma por mês, da iniciativa do Governo. Mas é assim tão impossível fazer isso uma vez por ano, ou ao menos duas vezes por ano? Isso não é uma calamidade para aqueles que têm que fazer contas nas empresas, têm que calcular investimentos, compras, atos de importação, enfim, esse tipo de coisas. Mas eu acho que a situação talvez não seja tão criticável como a senhora, enfim, sumariamente pôs a questão, mas também não estou satisfeito com a resposta que lhe foi dada. Diz, acho que há que distinguir, há realmente casos em que a lei é necessário mudá-la, é necessária uma nova lei, e há casos em que não se pensa bem e antes de se pensar qualquer outra coisa, dispara-se uma lei, não é? Que é uma coisa sempre relativamente fácil de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor João Calpas. Vou dar então a palavra agora à sua doutora Susana Brito, que é diretora do SESJUR, da Presidência do Conselho de Ministros.
Sr. Presidente, queria cumprimentá-lo por esta iniciativa tão interessante e vou ser muito breve. Na qualidade de diretora do SESJUR, devo fazer aqui 3 breves menções, embora admita que o seu secretário de Estado, a presidência do Conselho de Ministros, venha a desenvolver estes pontos mais tarde. Eu cheguei, por impossibilidade de ser outro caso, um pouco atrasada e portanto, eventualmente, não seria inteiramente oportuna. De qualquer modo, no que diz respeito à intervenção do professor Pierre Gibantif, eu gostava de referir que o Digesto, que é um sistema integrado de bases de dados que é gerida pela Presidência do Conselho de Ministros, mais propriamente agora pelo SESJUR, permite, sim, obter relações entre diplomas e conhecer se um diploma se encontra refugado ou em vigor ou não, qual a situação relativamente à sua vigência, tal como permite, mas infelizmente não na vertente gratuita, saber quais são as modificações que sofreu. Quanto, muito brevemente sempre, quanto ao SCAN, ao sistema recentemente criado de controle de regulamentação dos atos normativos, a que o professor João Calpas fez referência, mencionando a exiguidade do seu âmbito de atuação, gostaria de referir que ele é visto como mais um primeiro passo e, portanto, devemos ser pacientes com os primeiros passos, curtos, geralmente, e por vezes titubeantes. Mas a ideia, de facto, é que o sistema possa expandir-se. Finalmente, no que diz respeito aos inúmeros atos normativos que se encavalitam por cima de inúmeros outros atos normativos, produzindo verdadeiras mantas de retalhos dos diplomas legais, que para mim provoca sempre uma emoção familiar, porque o meu pai era jurista e tinha uns códigos fascinantes cheios de tiras de papel e fita cola, que eu na altura achava qualquer coisa estranhíssima, quase do tempo dos egípcios, fosse o papiro tão capaz, mas que agora fazem falta quando às vezes têm de lidar com a legislação. Gostaria de referir que o Digesto tem em curso, para este ano mesmo, e eu estarei em bons lençóis se isso não for executado, um programa de consolidação de atos normativos em curso. Portanto, vamos poder contar com versões integradas, consolidadas dos textos, dos principais códigos em vigor, em virtude do programa Legislar Melhor. Não já como diretora do SESJUR, mas como cidadã, num timing fantástico, porque o meu chefe acabou de chegar, eu gostaria de referir-me ao que o meu colega, o Dr. Alexandre Sousa Pinheiro, disse quando sugeriu que nos considerássemos normófilos anónimos. Então eu quero dizer o seguinte: bom dia, eu sou a Susana Brito e tenho um problema. Eu sou uma pessoa com alguma diferenciação, moro na capital, sou jurista e tenho um perfil algo legalista e, contudo, raro é o dia em que eu não violo uma lei. Sinto que, ao atravessar as 24 horas do meu dia, ou pelo menos 18, aquelas em que eu estou acordada, circulo por um campo minado de infrações que eu não conheço e não posso conhecer por recurso ao meu entendimento ético e cívico da realidade. Este é o meu primeiro problema, não vou prolongar-me. Segundo problema que tenho como cidadã: a fazer fé na Comissão Europeia, 3,6% do que nós produzimos na Europa, 3,6% do PIB europeu e, incidentalmente, 4,5% no que diz respeito a Portugal, ou seja, valores que dariam a felicidade de ministros sectoriais se os tivessem no seu orçamento, são esgotados ou são retirados da circulação económica exclusivamente por via de um excesso normativo totalmente estéril, de regras que não servem de nada o fim prosseguido pelas normas e que criam encargos burocráticos para os cidadãos e para as empresas. O meu terceiro problema como cidadã, normófila, anónima, é que é tudo mentira hoje em dia. Desculpem o excesso de imenso, mas a cidadã é assim. O que eu aprendi na faculdade sobre a presunção do conhecimento da lei e sobre algumas modalidades simpáticas da relação dos legisladores lato sensu com os cidadãos, como, por exemplo, através da figura da republicação. Não duvido que, na altura da codificação, em particular, que a presunção de conhecimento da lei fosse um sofisticado expediente dogmático até, que permitia sustentar o desenvolvimento de doutrinas importantíssimas para a interpretação e aplicação das normas, como, por exemplo, a teoria da ação. Não duvido isso. Mas a referência que eu fiz às minhas angustiosas 18 horas no campo minado deixam-me as maiores dúvidas sobre isto. Não quero tomar mais tempo e quero terminar só com uma referência que tem um sentido ainda muito elogioso à Assembleia da República, nas boas práticas que está a ter em matéria de transparência com as ferramentas de internet que foram referidas e com o interesse que está a ter nesta matéria, se bem que eu preferisse que o título do evento não fosse qualidade da legislação, mas sim a boa fé e a inocuidade da legislação, ou a eficiência da legislação, talvez no dialbar do século XXII, quem sabe. O terceiro este ponto para o qual eu queria que a minha última menção, gostaria permite-me, já um pouco outra vez na qualidade de diretora do CEJUR, porque foi nessa qualidade que eu tive acesso a esta visão, através de um projeto da OCDE que está a decorrer de revisão dos Estados, dos 15 Estados europeus mais antigos, da qualidade regulatória dos 15 Estados-membros mais antigos. Já foi feita à parte portuguesa, recebemos uma excelente colaboração da Assembleia da República e agora decorre uma segunda fase em que um dos países revistos é analisados é a França, e em que eu tive a sorte de ser chamada a ser peer nessa review, o que me permitiu recentemente ter um contacto mais próximo com a França. Chamava a atenção dos senhores deputados para o que está a passar a esse plano em França, para a importância do relatório que o deputado Varsman recentemente fez e que está publicado na internet, que introduz ideias bastante novas e elas sim já concretamente desafiadoras dos paradigmas oitocentistas que ainda temos na nossa legislação, que alteram profundamente aquilo que é a atividade de uma Câmara Legislativa. Por exemplo, a exigência de estudos de avaliação de impacto antes da criação da nova legislação. Uma consciência acrescida do peso do exercício da competência legislativa, entendida como uma responsabilidade perante o país. E uma reunião completa de de preceitos bastante atuais, de uma boa legislação. França, aliás, que já nos tinha dado, há uns anos, sem que nós, ou pelo menos eu, me tivesse apercebido, um excelente exemplo do que é que deve ser a resposta dos juristas à complexidade do ordenamento, quando essa complexidade ultrapassa um certo limite. Refiro-me a um acórdão da Cour Constitucional que declarou a inconstitucionalidade de uma lei, que por acaso de natureza fiscal, que não podia ser lida e compreendida por um cidadão de inteligência média. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Susana Brito, diretora do SEJUR. Tens uma colaboradora muito bem, o Sr. Sérgio Sá tem uma colaboradora muito bem disposta e bem. Bom, eu ia propor, eu não sei se há alguém que quer responder já, mas o nosso problema é o seguinte: nós estamos em cima do almoço, alguns de nós, todos vão ter de almoçar, mas alguns de nós almoçaram aí lá acima ao restaurante. E a minha sugestão era tentar que as perguntas fossem feitas todas de uma vez agora. E respondermos em conjunto para tentar alguma economia de tempo. A doutora Susana Brito não se incomoda que assim seja. Ok. Então vá, dou a palavra à doutora Marta Tavares de Almeida, já muito falada aqui hoje, pessoa do Observatório.
Ora, eu queria começar por saudar a Assembleia da República, na pessoa do Sr. Presidente da Primeira Comissão, por esta iniciativa que acho muito, muito positiva. E queria fazer uma breve, no fim, é uma reflexão, uma pergunta relacionada com a intervenção do Sr. Professor Gomes Canutilho, que achei muito interessante pelos novos horizontes também que nos abriu. E a minha reflexão tem a ver com o seguinte: o Sr. Professor falou, de facto, nos novos desafios que hoje se colocam ao legislador nacional, num espaço de internacionalização, num espaço de regulação do setor privado, muitas vezes. Ora bem, isso tem-se colocado em vários países europeus, certamente, como no nosso, e alguns desses países têm desenvolvido recentemente uma ideia de definição de princípios que, no fim, incorporam uma política legislativa no sentido de uma polis, portanto, uma política horizontal e que serve um pouco de orientação para toda essa política. Eu penso que isto poderia ser interessante e, aproveitando também a ideia do Dr. Alexandre, numa aliança, portanto, entre o Parlamento e o Governo, a definição desses princípios. Queria só também dizer que, portanto, queria ter a opinião do Sr. Professor sobre essas novas ideias que circulam em alguns países. E queria também dizer que, em relação, quando o Sr. Professor falou e apresentou ou referiu os 7 níveis em que ela se desenvolvia, acho muito interessante, e devo dizer que há de facto alguns países que são um pouco exemplares nessa matéria, como o Sr. Professor sabe, por exemplo, a Suíça dá-nos de facto um exemplo bastante acabado dessa racionalização legislativa a partir desses 7 níveis. Portanto, era apenas também esta reflexão. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Marta Tavares de Almeida, especialmente pelo trabalho que tem vindo a fazer nesta área e que creio que todos nós que acompanham estas questões lhe reconhecem. E agora dá a palavra ao Dr. João Ramos, que é o seu principal parlamentar, embora neste momento não esteja, enfim, a trabalhar nesta Assembleia, porque é diretor-geral adjunto da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público.
Muito obrigado. É sempre uma boa oportunidade participar nestas sessões. Há muito que participo nestas sessões e normalmente saía com o sentimento de é desta que é. Hoje, permitam-me uma pequena reflexão e correndo o risco de ser um pouco simplista porque o tempo não dá para mais, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre o eco das vossas intervenções na minha pessoa. E hoje saio daqui com uma reflexão diferente da reflexão tradicional. Hoje saio daqui com uma ideia de que temos duas visões em contraste. Temos de um lado aqueles que estão a falar da regulação e aqueles que estão a falar da boa regulação. E creio que vale a pena pensarmos um pouco sobre isto, porque a regulação não é mais do que a técnica legislativa. A regulação é saber que a lei provém do órgão competente, que não é inconstitucional, que é legítima, que não é ilegal e que foram, que está bem redigida, é compreensível, não é opaca e é uma lei legítima de um Estado de Direito Democrático. Portanto, estamos no domínio em que os problemas que enfrentam estas pessoas são os problemas do volume, da compreensibilidade da lei, da acessibilidade da lei, da disponibilidade da lei. Do outro lado, temos outra coisa diferente. Temos a boa regulação. Quando falamos de boa regulação, já não estamos a falar em nada disso, porque isso é um dado adquirido. Quando estamos a falar de boa regulação, estamos a falar nos resultados da norma, estamos a falar nos destinatários da norma. E é por aí que se vão resolver os problemas do excesso da legislação. Ou seja, a lei não está a mais de continuar a produzir efeitos úteis. A lei não está a mais se for cumprida. Eu não tenho trauma da doutora Susana Brito de que todos os dias violar uma lei, porque as leis que eu posso violar todos os dias são leis não cumpridas, são leis violadas, são leis que não são aplicáveis. Portanto, essas leis que não são aplicáveis não são leis legítimas, são leis que estão a mais no ordenamento jurídico. Portanto, este problema não se mede pela quantidade, mede-se pela adequação, mede-se pela execuibilidade da lei. Então aqui já não estamos no domínio da técnica legislativa pura, estaremos no domínio da avaliação legislativa. E eu creio que a grande dificuldade, a nossa grande dificuldade, sobretudo das pessoas que praticam diariamente e se preocupam com estes problemas, é como conciliar os dois mundos, porque de facto eles não são incompatíveis, eles têm que ser conciliados. Como é que eu vou conciliar a mediação dos saberes e a legitimação pelos saberes num processo legislativo que é por natureza conflitual, que é por natureza rápido e que tem tempos de aprovação que são incompatíveis com os tempos da reflexão dos saberes? Como é que eu vou compatibilizar a vigência das normas num mundo que é cada vez mais volátil, mais efêmero e mais intersticial? O direito, portanto, no primeiro caso estamos no domínio do direito tradicional, o direito da segurança, o direito da certeza, às normas duradouras. No segundo caso, estamos no domínio das normas intersticiais, das normas voláteis, do direito efêmero. Eu acho que temos que fazer um grande esforço de reflexão. Não nos podemos ficar apenas por um lado, pelos nossos nichos, no fundo são os nossos nichos de conhecimento, os nossos nichos das práticas. Não nos podemos ficar apenas por um lado da questão e temos que resolver no imediato ou articular no imediato todas estas questões, porque hoje o Parlamento está a produzir leis, hoje o Governo está a produzir leis. Pronto, eu peço-vos desculpa, isto foi um pouco caótico o discurso, foi um pouco simplista talvez, mas de facto o tempo não dá para mais e muito obrigado.
Nenhum, muito obrigado, Dr. João Ramos. Por último, Dr. António Delicado, do Ministério da Justiça.
Muito boa tarde. Eu, em primeiro lugar, gostaria de saudar esta iniciativa da Assembleia da República, pelo significado da mesma e pela resposta, no fundo, que dá. É uma preocupação que todos os dias está patente nos nossos jornais, etc., mas em que poucas vezes se tem, penso eu, refletido suficientemente, e está aqui um ótimo exemplo, penso eu, dessa reflexão. Eu preferia falar, obviamente, na qualidade de normófilo anónimo também. O meu nome é António e tenho também um problema. Basicamente, começando pelos mitos e realidades, eu gostava de dizer que, francamente, me parece a mim que há alguma realidade quando se afirma a existência de legislação acelerada e pouco avaliada. A experiência tem-me levado a conhecer a legislação acelerada, por exemplo, no âmbito da União Europeia, que o Dr. Alexandre Sousa Pinheiro também conhece bem, e noutros fora, Conselho da Europa, ONU, etc., mas especialmente, obviamente, no plano da União Europeia, onde todos os dias são produzidas normas também vinculantes para o Estado português e cujo controlo relativamente, no fundo, à avaliação desses atos, etc., peca pela sua escassez, na minha opinião. A ideia de há pouco da doutora Marta Tavares de Almeida sobre princípios de política legislativa para estas matérias parece-me talvez pudesse surtir alguns efeitos, até porque é esse o exemplo que vemos noutros Estados-membros e a invocação desses mesmos princípios de outros Estados-membros nessas negociações que depois vão ter, obviamente, projeção normativa nesses atos da União Europeia e projeção normativa também no plano interno nacional. Às vezes queixamos da qualidade de determinadas normas no plano nacional, mas se formos ver, são exatamente as mesmas que foram aprovadas no plano europeu e foram feitas, no fundo, para dar cumprimento a essas soluções europeias. E daí também, penso eu, a importância do controlo parlamentar daquelas negociações que vão decorrendo nestes fora. Para mim, gostava de transmitir que uma palavra-chave, ou enfim, uma matéria-chave é a da avaliação legislativa, seja ela antecedente ou posterior ao ato. Agora, para que exista uma efetiva avaliação legislativa, também é preciso que tenhamos a possibilidade de recorrer a meios que o permitam fazer com densidade. E isso tanto são os meios humanos, especialistas humanos, sejam eles sociólogos, economistas, juristas, a formação e acompanhamento daquilo que são as inovações internacionais, etc. Isso permitirá, e apenas isso permitirá também, que essa avaliação seja depois controlada e seja objeto de responsabilização. No fundo, só com a concessão dos meios adequados é possível também responsabilizar por uma avaliação mal efetuada. Enfim, obviamente, do ponto de vista político, a avaliação advém pela via do voto, mas relativamente aos técnicos legistas que produzem, essa avaliação pode ser de outra ordem. Finalmente, e para concretizar a questão, no fundo, que dirigia à mesa, penso que o Dr. Alexandre Sousa Pinheiro lançou aqui o tema, enfim, para discussão, a possibilidade da adoção ou da constituição de um corpo especializado de legistas que pudesse fazer face às necessidades do Estado nesta matéria. Eu, francamente, advogo também, precisamente, ideia similar. Penso que, aliás, como já foi frisado pela senhora diretora do SEJUR, a relação custo-benefício seria aqui evidente num sentido positivo, porque o investimento que fizéssemos nesta matéria certamente geraria frutos palpáveis, quantificáveis, muito positivos, e isso seria uma ótima medida que o Governo, a Assembleia, poderiam adotar. Uma última palavra para referir dois casos que conheci minimamente, do Reino Unido e dos Estados Unidos, da América, e friso apenas este último, onde no Congresso americano conseguimos encontrar um conjunto de especialistas a quem é possível pedir a feitura de um dossiê, elaboração técnica de um determinado projeto legislativo e determinar também a orientação política, que não cabe, obviamente, àqueles técnicos legistas, mas sim ao Congresso, ao congressista que está em causa. Enfim, ficam aqui os meus contributos e, mais uma vez, obrigado por esta iniciativa.
Muito obrigado. Não tenho mais pessoas a perguntar. Vou dar a palavra, portanto, aos três oradores. Não sei antes dar uma explicação muito breve à senhora Presidente do SEJUR. O Jean-Luc Varchman foi convidado para vir cá, aqui, hoje, exatamente porque nós sabemos da sua importância, mas por razões de agenda foi absolutamente impossível. Não é? Foi absolutamente impossível. De qualquer maneira, na comissão, na reunião homóloga, nas reuniões de presidentes das comissões homólogas desta e durante a presença portuguesa, em 2007, na reunião que aqui se realizou neste Parlamento e a que eu presidi, eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente dessa comissão e tivemos, digamos, trocamos impressões e, aliás, há até, enfim, trocas de impressões já mesmo a outros níveis, sobre esta matéria, digamos, que tem a ver com a simplificação legislativa, com a modernização, com o impact assessment, enfim, com toda uma série de outras coisas. A outra explicação, por ter utilizado agora uma expressão em inglês, mas esta era apropriada, a propósito da São Tomse Relative, já agora, tenho a dizer. Não temos nada a ver com isso, meu caro professor Joaquim Gomes Cantilho. É o que ele diz, em agosto é um perigo. A imprensa nacional Casa da Moeda, que trabalha excelentemente, gostava de dizer, não é por estar aqui a tutela, mas é porque sei que trabalha excelentemente, nós fizemos a primeira retificação, e ao fazermos a primeira retificação, alguém carregou numa tecla, a partir da formatação que seria necessária, e saiu aquela expressão em francês. De tal maneira que alguém me mandou um e-mail cheio de graça a dizer se eu podia mandar o Código de Processo Penal já agora todo em francês, visto que tinha aqui. Ora bom, mas portanto o erro não é nosso. Infelizmente, eu já disse isto e volto a dizer, infelizmente, eu não sabia que estava a ser gravado numa sessão, digamos, da comissão em que me foi perguntado isto, e dei esta explicação, na altura, ao Presidente do Sindicato dos Magistrados Judiciais, que era o CUNI. Mas enfim, não sabia, estava lá só a câmara e o joelho que estava desligada, e afinal não estava, e saiu esta crítica à imprensa nacional Casa da Moeda, que, aliás, como digo, é verdade, a responsabilidade foi deles, sem dúvida, foi de algum funcionário, tanto é que a segunda retificação eles nem sequer cobraram nada por isso, porque reconheceram que os erros... Não, é verdade, foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu. Embora, eu volto a dizer, são pessoas excelentíssimas, o Alexandre de Pinheiro sabe isso, porque colaboram muito connosco, os funcionários aqui desta área na Assembleia da República, colaboram muito connosco porque sabem também, diria, quase tanto como nós ou mais em algumas coisas, das republicações, não sei o quê. Agora, há um problema seguinte, o decreto vai daqui em texto corrido. E depois é preciso formatar. E é aí que muitas vezes há erros. E em agosto, como ele diz, é extremamente perigoso. Portanto, são tão relativos, não. O resto que o Sr. Professor disse, não sei explicar porque não era com a minha comissão. Não quero dizer que a minha comissão não cometa erros. Tem Vossa Excelência a palavra, Sr. Professor, para dizer o que entender estas questões suscitadas.
Não, coisas muito, muito breves, não tenho assim grande coisa. Só a doutora Marta Vaz de Almeida, porque me dirigiu a essa pergunta. Apesar de tudo, e isto também tem a ver além com o meu amigo o Dr. João Ramos, sim, primeiro, há um esquema de standards. Bem, e os standards no fundo o que é que são? São esquemas regulativos baseados na experiência real, porque se a gente vai a um hospital, quais são os standards, quais são as boas práticas que permite fazer um juízo de valor sobre a organização, os serviços prestados num hospital. A uma universidade, quais são os estándares que permite dizer que tipo de universidade é que temos. A uma casa bancária, quais são os estándares, os bancos. Ora bem, isto são esquemas regulativos derivados da norma, da própria experiência. E como eles têm efeitos práticos, até em termos, digamos assim, até em termos sancionatórios. Se nós temos um acidente de avião, e vamos ler o livro dos standards e ver se o funcionário cumpriu ou não na revisão do avião, é óbvio que não vamos pedir regulamento nenhum na lei nenhuma. Quer dizer, verdadeiramente, é aquele esquema de standards que vai pautar o valor ou desvalor da ação. E nesse aspecto, eu não sobrecarregaria muito a legislação. Ou seja, nesse aspecto, sou defensor destes esquemas regulativos sedimentados por técnicos ou outras entidades, mas só isso que é. Outra coisa diferente é o de standards que são transformados em princípios que muitas vezes eles próprios também são de difícil aplicação, mesmo que seja um princípio de política. Vamos lá ver um princípio, já que mencionou a União Europeia, Portugal. O princípio do nível de proteção mais elevado. Ainda ninguém sabe o que é o princípio de proteção mais elevado. Portanto, quais são os termos de comparação, quando é que podemos dizer que é elevado ou não é elevado, mas isto está em várias normas da legislação europeia, na própria Carta dos Direitos Fundamentais. Agora, não há dúvida nenhuma que aponta numa determinada direção e, possivelmente, tendo como exemplo os outros que já têm um nível, a nível ambiental ou a nível de proteção da saúde. E, quanto a esses, eu acho que são esquemas de direção realmente da política e que apontam para aquilo que a União Europeia sugere, é sempre uma obtenção de resultados, ou melhoria de resultados. Portanto, eu distinguiria, apesar de tudo, as duas coisas. Uma, os standards, muitas vezes ligados a boas práticas, outros standards que são efetivamente os princípios de direção política e que estão plasmados em diretivas e em normas, mas que eu acho razoáveis. Relativamente à reflexão do João Ramos, o meu querido amigo, eu gostaria de o cumprimentar especificamente. Eu não sei se concordaria com esse esquema de regulação e boa regulação. Primeiro, porque a regulação, como vemos, tem sentido equívoco. Porque a regulação abrange todos estes esquemas de que nós estamos a falar e que não é bem esse o sentido que foi aplicado. Depois, uma sugestão crítica que me dizia que eu entendo que me diz respeito, que é esta reflexão do saber. Bem, o problema é este, é que o saber é um nível, o saber que fomentam competências e depois competências concretas. Quando eu falei em reflexão de saberes e colaboração de vários saberes, é apenas isto, para darmos um exemplo, para termos um caso concreto. O Governo anuncia uma lei de arrendamento e reconstituição dos centros históricos do património cultural. Eu ou me engano muito, é o caminho de desastre, a venda forçada. Tal como foram as obras forçadas. Porque verdadeiramente os inquilinos não têm, os proprietários não têm dinheiro a maior parte das vezes para fazer obras. A venda forçada vai ser um desastre. Já fizemos estudos. É nesta ideia que eu... Fizemos estudos. Custos-benefícios, quanto é que isto custa? Isto corresponde à expropriação ou não à expropriação? Fizemos estudos em termos de património cultural, fizemos estudos em termos sociais. Ou seja, é um pouco estas reflexões é que poderiam, para já, impedir muita legislação apressada, muitas alterações apressadas, e por outro lado, fornecer uma reflexão que nos conduzisse a uma melhor legislação. Porque, como digo, todas as pessoas, os escribas, digamos assim, bastante qualificados, como é óbvio, estão aptos a verter para a lei essas reflexões. Portanto, o que eu entendo hoje é que não podemos ter uma visão naífa da solução dos problemas. E algumas dessas soluções, no meu entender, no século XXI, são diletantes, quando não são precedidas destes estudos. É apenas essa a minha reflexão de saber, além de chamar a atenção para a necessidade de termos outros conhecimentos. Aliás, hoje, a parte do observatório da legislação vai demonstrar que eu também sou um naif, eu gosto de especular, mas este trabalho todo, mas hoje verifico que vou ter aqueles dois exemplos que eu dei, do Código de Infrações, da Lei Geral de Infrações Tributárias e do Código de Processo Penal. Verdadeiramente, com este sistema, eu não teria problemas nenhum. Portanto, estava tudo resolvido, e o próprio Parlamento e o próprio Governo. Portanto, nesse aspecto, eu concordo com estes contributos. De resto, não, há aqui apenas uma nota, que é o da avaliação. A avaliação pressupõe, muitas vezes, a implementação, e sobretudo quanto à avaliação exposta. Mas isto, se recorda o meu querido amigo o João Calpers, é a conversa que nós tivemos nas provas dele. É que ele só se referia à avaliação ex-ante. Eu disse-lhe, mas o problema fundamental em muitos estados é o acompanhamento dos resultados. E, portanto, a avaliação exposta, que é um processo que é o, digamos assim, a captação da experiência, dos resultados, para fazermos melhor e para melhorarmos, para consolidarmos ou para alterarmos. E o que nós verificamos é que também não sabemos como é que acompanhamos depois, porque caem os governos, elege-se um novo Parlamento, não há memória nenhuma, portanto, não há acompanhamento. Quer dizer, tal como é necessário equipas para prepararem um determinado ato legislativo, tinha que haver equipas para acompanhar os resultados, a implementação e, portanto, os resultados, porque só assim é que há avaliação exposta. Ora bem, e eu vejo que não temos nada disso, quer dizer, não sei se temos no Governo, não sei se temos no Parlamento, mas aí está, estamos aqui para discutir a forma de nós melhorarmos a legislação.
Muito obrigado, Professor Cantilho. Professor João Copas.
Não era propriamente para responder sobre nada em especial, mas era só para vos dar uma referência que me pareceu interessante e que foi suscitada até pela intervenção do Sr. António Delicado. É verdade que eu, tradicionalmente, como o professor Cantinho disse, me tenho preocupado mais com a avaliação ex-ante das leis. Porque acho interessante, não por ser mais importante que a outra, ou menos, enfim. Mas há um aspecto que me levou a fazer uma experiência que já tinha feito em legislação, sem ser para Portugal, para Macau, mas que fiz recentemente para uma legislação portuguesa. Uma das coisas que mais dificuldades causa e que pode gerar a ineficiência da lei é a circunstância da iniciativa legislativa pertencer a alguém que não sabe exatamente o que é que quer. E quer produzir uma lei, mas não sabe exatamente para quê. E há, eu devo dizer que já encontrei casos praticamente desesperantes disso, com vários governos, porque já vou fazendo projetos há muitos anos. E recentemente tive uma experiência muito interessante com um grupo que coordenei, precisamente para redigir um projeto de lei sobre o domínio público, no qual aplicámos, por sugestão minha, uma metodologia que deixou até um pouco perplexos os meus 5 colegas, e que foi esta. Sim, senhora, eu faço a lei, mas antes de fazer a lei, o governo, vou fazer o seguinte: durante 3 meses vou fazer um questionário de política legislativa. E só faço a lei se o governo responder ao questionário. E fizemos ao Governo cerca de 30 perguntas ao Ministério das Finanças, a iniciativa legislativa do Ministério das Finanças, 30 perguntas. Assim, querem isto, querem aquilo, querem só isto. E o ministro respondeu.
E o extraordinário disto, a mim não me surpreendeu, é que isso facilitou extraordinariamente o procedimento legislativo. Quer dizer, o facto de quem está a legislar materialmente, a redigir as normas, saber exatamente o que é que o legislador quer, porque ele próprio se encarregou de dizer eu quero isto para atingir aquele objetivo, facilitou muito a preparação da lei. E, ó, como dizem até, o processo legislativo já terá terminado, é que não foi publicado ainda, mas já terá terminado, e, porventura, isto foi-me dito de resto por um dos senhores deputados de Estado do Ministério das Finanças, isto foi um contributo muito importante. Não sei se a lei é boa ou má, se é eficiente ou não, mas pelo menos corresponderá, tanto quanto possível, àquilo que eram as intenções do legislador. E reparem que a questão surgiu porque muitas vezes, em áreas legislativas que não são preocupações, eu diria, prioritárias dos governos, vai-se ao programa do governo, há três linhas que não dizem coisa nenhuma, eventualmente consulta-se o programa eleitoral do partido ou dos partidos que venceram as eleições, um pouco mais dizem, e não se sabe exatamente o que é que o legislador pretende fazer, qual é a razão de ser da iniciativa legislativa. A clarificação dessa iniciativa, na minha experiência, ajuda muito a produzir uma lei aceitável, independentemente depois de outros problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor João Costa. Alexandre Pinheiro, por favor.
Ora bem, só a terminar a questão que foi várias vezes falada da proliferação legislativa e do existirem muitas ou poucas leis. É evidente que tudo quanto é excesso causa custo, tudo quanto é excesso causa prejuízo, e antes dos números apresentados pela doutora Susana Brito, já o relatório Mandelkern apresentava também números significativos, na casa dos 2, qualquer coisa, por cento do produto europeu, que era perdido através de legislação facilmente identificável e que fazia com que fosse consumido. Portanto, a má legislação fazia com que fosse consumido parte do produto económico e, portanto, saía cara. A má legislação é uma legislação cara. Agora, é inevitável, e isto é uma coisa que tem muita sensibilidade em relação a isto, por exemplo, as pessoas que lidam com códigos de processo ou com códigos civis, que haja alterações em textos onde até há uns tempos atrás não havia. Eram textos sagrados. Mas hoje não são. E se calhar não podem ser. Portanto, é inevitável, dentro do sistema social complexo, dentro do sistema social, ainda há pouco comentávamos, a professora Gomes Cantilho e eu, que na Alemanha o Código Social tem 10 volumes. 10 volumes. Não são pequenos, são 10 volumes. Agora, nós podemos dizer que são 10 volumes. Há acesso a esses 10 volumes. As pessoas sabem que está nos 10 volumes. Há a possibilidade de atualização eficaz e rápida desses 10 volumes. Portanto, é evidente que o que seja mal feito não deve existir. É evidente que deve pensar-se antes de se fazer. Agora, não se pense que nós vamos chegar a um sistema, com o modelo de Estado que temos, de legislação elegante, parca e consumida de números, porque não vamos. Porque o modelo de Estado em que vivemos apela a mais legislação, a mais regulação. É inevitável. Apesar de não termos consciência, tal como a doutora Susana falava em algumas dezenas de leis que são violadas todos os dias sem saber. Não sei, eu acho que também violou as mesmas ou outras, mas talvez na mesma quantidade. Portanto, queria só deixar esta nota e muito obrigado ao Sr. Presidente e à Assembleia.
Pois, Sr. Dr. Alexandre Sousa Pinheiro e Professor João Calpas e Professor Gomes Cantilho, eu também tenho a ideia de que não há leis perfeitas. Não há. Agora, há leis que podem ser melhoradas e há processos ativos que podem ser melhorados e creio que nós estamos aqui, aliás, tarde já na legislatura, no fundo estamos, mas estamos aqui para deixar coisas para a frente, não é? Para quem vier a seguir, visto que nessa legislatura enfim, já há pouco se poderá fazer, mas enfim, ainda pensamos que daqui desta reunião, cuja parte da manhã foi consagrada, digamos, a este frutuosíssimo debate com académicos. Logo à tarde, com a perspectiva do Governo, com o professor, com o Dr. Jorge Lacão, que é secretário da Presidência do Conselho de Ministros, e digamos por onde passa tudo o que vem do Governo. E depois com um debate entre legisladores, coordenado, aliás, pelo doutor, um advogado ilustre, colunista, que é o doutor Francisco Teixeira da Mota, e com os representantes dos partidos, isto é, a parte do Parlamento, creio que isto é um contributo para melhorar, não para a perfeição das leis, mas para melhorar, para apanhar contributos, e há muitos no direito comparado, a doutora Jorge referiu, nós sabemos, todos nós temos essa noção, no sentido de caminhar diferentemente. Claro que houve códigos que duraram 100 anos, mas eu, salvo melhor opinião, penso que agora é muito difícil que os códigos durem 100 anos. E, portanto, há que intervir. Mas eu hoje vi aqui já um conjunto de ideias, e tenho a certeza que durante a tarde surgiram mais, um conjunto de ideias que podem melhorar em muito o trabalho dos legisladores, legisladores nestes dois sentidos, o trabalho que parte do Governo e o trabalho que parte da Assembleia. Queria agradecer ao professor Joaquim Gomes Canutilho, ao professor João Copas e ao mestre Alexandre Sousa Pinheiro e ao professor Gui Benetiv, que esteve aqui, que já teve de sair para ir para o estrangeiro, os contributos, o grande gosto e honra que nos deram, e dizer-lhes francamente que nós vamos continuar a trabalhar com os académicos, porque nós temos a ideia de que nós temos a responsabilidade política, mas podemos precisar, digamos, da assessoria qualificada, do diálogo qualificado com aqueles que pensam, refletem e dominam cientificamente melhor que ninguém estas matérias. Muito obrigado, Vossa Excelência.